Boa noite, queridos.
A graça e a paz de Deus, tudo bem com vocês? Vocês estão animados nessa noite? Então repita assim comigo: nessa noite eu vou receber tudo aquilo que Deus já me prometeu. Não, querido, repita mais forte, porque nenhum diabo acreditou nisso aí. Vamos lá, repete assim comigo: nessa noite eu vou receber tudo aquilo que Deus já me prometeu. Amém, querido, já é seu. A gente precisa simplesmente agarrar pela fé aquilo que o Senhor já nos prometeu: uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida repleta de cura, já é tudo nosso. Amém? Se acreditarmos e pegarmos pela fé, vamos viver cada uma das promessas de Deus que já está repousada sobre a nossa vida. Ontem a gente deu início a um evento muito importante, né, que anualmente a gente tem feito. Na verdade, ano passado a gente não fez, mas, né, a gente tem o desejo e vamos continuar fazendo anualmente esse evento chamado Edificando Pais e Filhos. É um evento da Igreja Verbo da Vida Sinop, organizado e promovido pelo nosso departamento infantil. Amém? A gente iniciou ontem, né, à noite, compartilhando uma palavra, eu juntamente com a minha esposa. Depois a gente teve um bate-papo também bem edificante com o pastor Mark e a Silvana, e foi um tempo poderoso. Se você não pôde estar com a gente, vai lá no YouTube, acessa lá Verbo da Vida Sinop, entra no nosso canal, coloca lá Edificando Pais e Filhos, e com certeza o que foi ministrado ontem vai edificar você e a sua família. Amém? A gente tem um intuito de fato, de como o próprio nome diz, edificar você pai e mãe, e edificar você filho também. A gente entende que num tempo onde nós estamos vivendo, né, num tempo tão conturbado, o diabo ele tem investido muito nas famílias. Mas sabe, querido, que nós aqui ensinamos a família com base na palavra. Porque não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela é um livro atemporal. Pastor, o que é um livro atemporal? Querido, é um livro que ele não muda mediante ao tempo que ele está vivendo. A palavra de Deus, ela funcionava há 2000 anos atrás. A palavra de Deus, ela funcionava há 1000 anos atrás. A palavra de Deus funcionava há 100 anos atrás. A palavra de Deus funcionou semana passada. A palavra de Deus funciona hoje. A palavra de Deus vai funcionar amanhã. Ela vai funcionar semana que vem. Ela vai funcionar no ano que vem. Ela vai funcionar daqui 10 anos. E, querido, enquanto o Senhor Jesus não voltar para pegar a igreja, ela vai continuar funcionando. Sabe, querido, que talvez o tempo possa estar mudado, talvez as coisas possam estar diferentes, mas a palavra, ela continua a mesma. E da mesma forma, querido, que há 2000 anos atrás, a palavra de Deus, ela funcionava para pais e para filhos, ela continua funcionando nesse tempo para pais e para filhos também. Ah, pastor, mas está muito difícil criar filho nesse tempo, eu não sei o que, que eu vou fazer, está muito difícil, meu filho está sendo bombardeado. Querido, calma, a palavra tem uma solução para toda vida, querido. Em plena rocha, que simbolizava a palavra, e vinham os ventos, vinham as tempestades, vinham as dificuldades, mas aquela casa, ela não caiu, mas ela permaneceu de pé. Querida, assim vai ser a tua família, assim vai ser a tua casa, assim vai ser o teu casamento, assim vai ter os teus filhos. Querida, as tempestades podem até vir, as bombas podem até vir, as dificuldades podem até se levantar, mas não vai cair, não vai se abalar. Porque nós somos uma igreja, querido, que baseamos e construímos a nossa família na palavra. E nesse mês nós estamos falando sobre o poder da confissão, sobre falarmos de maneira correta. E nessa noite eu quero entrar nessa vertente falando sobre confessar certo, sobre falar correto, mas entrando um pouco na vertente de pais e de filhos e de família, mediante ao evento que nós estamos participando, amém? Então eu quero que você vá comigo lá para o livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreve uma verdade muito interessante aqui nesse texto, que está lá em Gálatas 4:1. Aleluia. Deus é bom. Gálatas capítulo 4, no versículo 1, todos encontraram? Se você já encontrou, feche os teus olhos. Se você ainda não encontrou, vai procurando aí, que a gente vai fazer uma oração Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua bondade, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, porque, Senhor, a tua palavra, ela continua a mesma nas nossas vidas. O tempo pode parecer diferente, as coisas podem parecer... com aquilo que o teu Espírito Santo vai ministrar. Talvez, Pai, pessoas entraram aqui angustiadas, tristes, decepcionadas. Pai, talvez pessoas entraram aqui até procurando uma resposta. Senhor, e nessa noite eu declaro isso. Declaro, Pai, que eles vão encontrar aquilo que eles vieram buscar nessa noite. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra ela é eficaz. A tua palavra, Pai, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes ao ponto de dividir juntas e medulas. E é sobre isso que eu declaro na vida dos meus irmãos nessa noite. A tua palavra, Pai, entrando fundo, penetrando fundo, Pai, trazendo revelação, entendimento, ao ponto de ele dizer, meu Deus, é isso que eu precisava. Meu Deus, é isso que vai mudar o meu casamento. Meu Deus, é isso que vai mudar a minha família, em nome de Jesus. Que toda a atenção, Pai, que todos os ouvidos e corações fiquem voltados para a tua palavra nessa noite. Que toda desatenção, Pai, possa cair por terra. Que todo tipo de distração que porventura o diabo tente levantar nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, ficarem focados naquilo que o teu Espírito vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Se você crê comigo, querido, dá um amém bem forte aí. Eita glória. Gálatas capítulo 4, no versículo 1, todos encontraram. A Bíblia diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Eu quero ler esse mesmo texto aqui, mas em uma outra versão. Gálatas 4, 1, em uma versão mais atual, diz assim: permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Olha só que coisa interessante. Enquanto o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo, enquanto ele ainda é menor de idade. Aleluia. O apóstolo Paulo está fazendo, né, essa comparação aqui. Eu acho muito interessante, porque um herdeiro, querido, é aquele que vai herdar algo de alguém, de uma família, sem fazer esforço algum. Isso me arremete muito, querido, o que nós vivemos hoje na Nova Aliança. Nós herdamos, querido, a salvação sem ter feito nada. Nós herdamos, querido, a prosperidade sem ter feito nada. Nós herdamos, querido, uma vida abundante sem ter feito nada. Herdamos de quem? De Jesus Cristo, que fez tudo. E o apóstolo Paulo fala, olha só, um herdeiro. O que é um herdeiro? É aquele que vai dar uma herança, uma fortuna, um bem, sem ter feito nada. Simplesmente alguém fez por ele, e ele vai herdar, porque ele tem uma ligação com aquela pessoa. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, mas olha só, esse que tem o direito de tudo, enquanto ele ainda é menor de idade, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. O que é um escravo? É aquele que vai trabalhar, vai fazer tudo e nunca vai herdar nada daquela família. Ele vai trabalhar, querido, mais que o herdeiro. Ele vai se esforçar mais que o herdeiro. Ele vai fazer mais coisas que o próprio herdeiro. Mas ele nunca vai ter as mesmas coisas que o herdeiro vai ter. E o apóstolo Paulo, ele pega aquele que tem direito de tudo, sem ter feito nada, e pega aquele que faz tudo, mas nunca vai ter nada, e coloca na mesma categoria. Por quê? Porque se o herdeiro, ele ainda é menor, ele nunca vai poder herdar aquilo que pertence a ele, porque ele ainda é menor. E essa palavra, querido, menor, no original, ela tem vários significados, né? E uma delas é, de fato, uma criança, né? É, de fato, ser menor de idade. Mas o original, ele dá uma tradução mais profunda dessa palavra menor. E ela diz assim: imaturo, inexperiente, infantil. A palavra, ela começa a se relacionando o herdeiro enquanto ele ainda é uma criança, o menor. Mas aí a palavra ela começa mais profunda, ela fala, olha só, enquanto ele ainda é imaturo, enquanto ele ainda é inexperiente, enquanto ele ainda não tem maturidade, ele nunca vai herdar o que pertence a ele. E olha só que coisa interessante a gente traz para o reino espiritual. Sabe, querido, que talvez você pode ser, sim, alguém infantil espiritualmente, mesmo sem ser uma criança naturalmente. Você pode ser, sim, alguém imaturo espiritualmente, mesmo tendo 50 anos, 30 anos, 40 anos. Porque quando a palavra ela começa a ir mais profundo no original, ela não considera mais uma idade, mas agora ela considera um nível de intelectualidade, ela considera uma maturidade, que agora não está mais relacionada a quanto tempo de crente você tenha, ou quanto tempo de vida você tem, mas o quanto você tem colocado em prática a palavra que você tem escutado. Quantos estão me compreendendo aqui nessa noite? A grande diferença, querido, que vai colocar você entre um maduro espiritual e alguém que não é maduro espiritual, está ligado a quanto você pratica da palavra que você tem escutado. Essa é a grande diferença de quem é maduro espiritualmente e de quem é imaturo espiritualmente. Não é quantos versículos de cor você sabe, mas é quantos versículos deste cor que você sabe que você pratica. Porque tem muitas pessoas, até gente que não é cristã, que sabe de qual que está escrito lá em Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos aqui conhecem de cor esse texto? Mas sabe, querido, não é porque você sabe de cor que esse texto vai mudar a sua vida. Mas é muitas vezes quando você passa por um tempo de turbulência, por um tempo de dificuldade, e aí você lembra desse texto e você vive, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar ansioso, Ele me faz deitar em verdes pastos, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar mesmo em tempos de angústia. Você prova que você é um cristão maduro quando você coloca em prática aquilo que você sabe. Quantos aqui conhecem de cor aquele texto que está lá em Salmos 91? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não mostra, querido, a tua maturidade? Se você sabe de cor esse texto na versão na versão Nova Viva, na versão da Mensagem, na Almeida Revista Atualizada. Não é isso. Você prova, querido, a maturidade da tua vida, segundo a palavra, quando você pratica. É quando está todo mundo, querido, passando por problemas, por dificuldades, por enfermidades, e você fala, não. O salmista Davi disse lá em Salmos 91, que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Sabe, essa enfermidade pode pegar o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, mas eu não vou ser atingido. Sabe, essa crise pode pegar a empresa do lado, a empresa da frente, a empresa da trás, mas a minha empresa, ela vai continuar intacta, porque eu não vou ser atingido. Você mede o teu nível de maturidade por quanto a palavra você pratica daquilo que você sabe, meu irmão. E a gente precisa aplicar muitas vezes isso na vida dos nossos filhos e na nossa vida espiritual também. Porque muitas vezes a gente tem perguntado a Deus, Deus, por que isso não chegou ainda para mim? Deus, por que isso ainda não tem chegado na minha mão? Deus, por que isso ainda não tem chegado para mim? Pai, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, eu tenho pedido tanta revelação, Senhor, tanto entendimento, eu tenho feito tanta coisa, por que isso ainda não chegou para mim? Sabe, querido, que muitas vezes, e eu não estou dizendo que é isso, amém? A gente está falando aqui numa vertente sobre confessar a palavra, sobre mudar o nosso linguajar. Então, eu não quero que você generalize isso. Mas existem determinadas coisas nas nossas vidas que não têm chegado, porque nós ainda não atingimos o nível de maturidade necessário para alcançar essas coisas. Não é que Deus não quer te dar. Não é que já não te pertence. É que você ainda é tão imaturo que você não se difere de um escravo nenhum. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala nesse texto de Gálatas, que aquele menino, não é que ele nunca ia herdar o que era da família. Não é que aqueles bens nunca seriam deles, não. É que enquanto ele ainda fosse uma criança, ele nunca ia herdar. Mas o apóstolo Paulo fala ali com esperança, dizendo, um dia essa criança vai crescer, vai amadurecer, e aí sim ela vai alcançar o que já pertence a ela. Aleluia. E sabe, querido, existem determinadas coisas nas nossas vidas que nós não temos alcançado porque nos falta maturidade, principalmente no falar. Você chega aqui, querido, escuta uma palavra que muda a tua vida, uma palavra, aleluia, uma palavra rema, uma palavra que você sai daqui, meu Deus, eu vou colocar em prática, de fato essa palavra vai mudar a minha vida, e você sai daqui, querido, até mesmo durante o culto, você sai confessando, já é meu, já me pertence, o meu casamento vai ser mudado, a minha família vai ser mudada, o meu filho vai ser mudado, mas aí na primeira adversidade, no primeiro problema, você já muda as tuas palavras, você já muda as tuas confissões. E aí você para de declarar o que você escutou aqui. E agora você começa a declarar aquilo que você está vendo. Eu quero ler um trecho desse livro da indicação do mês. O livro A Língua, Uma Força Criativa, do reverendo Charles Kepp. Olha só que coisa interessante fala aqui nesse livro. Eu não vou te falar nem o capítulo, nem a página para você comprar. Mas eu vou ler aqui para você, eu vou te dar uma amostra grátis desse livro. Olha só o que ele fala debaixo do Espírito. Muitas vezes nós saímos da fé, expulsamos as palavras de Deus e começamos a crer no que o diabo disse. Você libera a habilidade de Satanás quando começa a dizer o que ele diz. Olha só que coisa interessante. A gente muitas vezes libera o poder de Satanás porque a gente solta uma palavra do que ele está nos dizendo, do que ele está nos enganando. E ele continua aqui, antes de fazer uma confissão que entrou na sua mente, pergunte a si mesmo, quem me disse isso? Qual é a fonte disso? E aí ele continua, se não tiver de acordo com a palavra, você sabe quem disse isso? O diabo. Não cite isso. Se você o fizer, esse é o engano dele. Você sabia que o diabo não tem nenhum poder sobre o cristão? O diabo não tem poder nenhum sobre você. A única habilidade que Satanás pode exercer sobre você é a de enganá-lo. Se ele puder fazer você acreditar nas suas mentiras, terá você comendo na mão dele. E se você ficar citando o que ele disse, ele poderá consolidar essas coisas em você permanentemente. E todas as suas orações não o ajudarão em nada. E todas as suas orações não ajudarão em nada. Porque, querido, muitas vezes a nossa boca, ela tem sido duas fontes. Uma fonte de vida e uma fonte de maldição. E a gente tem liberado palavras de vida, aí ao mesmo tempo a gente vai lá e aniquila essas palavras de vida, falando o que Satanás tem falado em nossas mentes. Sabe o que isso mostra para Deus? Imaturidade. Não está pronto para receber coisas que eu já preparei para ele. Não está pronto para receber coisas que eu já preparei para ela. Enquanto não mudar a confissão, enquanto continuar falando errado, principalmente em meio às pressões, não vai receber o que eu tenho para ele. E eu quero muito dar, eu quero muito liberar para você, mas não vai ter, porque ainda é menino. Quando está tudo bem, fica bem, mas quando está tudo mal, fica mal. Não, querida, a vida do cristão é uma vida constante. A vida do cristão não é uma vida de montanha-russa, onde um dia você está bem, onde um dia você está mal, e aí hoje você está alegre, e amanhã você não está. Ei, o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele aprendeu a viver alegre e feliz em toda e em qualquer situação. Ou seja, não importa o tempo, a estação, a perseguição, o que ele estava vivendo, ele estava alegre. Sabe o que isso mostra para Deus? Maturidade. E quando você mostra maturidade para Deus, ele libera o que já é seu, porque você é maduro. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a incomodar meu pai para dirigir. Quem aqui é dessa fase? Que incomodava o pai ou um tio, sei lá. Pai, eu quero dirigir, me ensina a dirigir. E eu me lembro que quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu comecei, pai, me ensina a dirigir. A gente tinha um Corsinha prata, sedã, manual, meu amigo, pensa num carrinho duro ali. Você aprendeu a dirigir naquele, você dirige em qualquer um. A gente, antes daquele carro, tinha um Fiat 94, mas não foi naquele que eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir nesse Corsa prata aí. E era interessante que, depois que acabava o culto, a gente, né, dava uma volta, ele começava a me ensinar. Mas todas as vezes ele falava, você não vai dirigir agora. Você só vai dirigir quando você tirar a carteira. Eu vou te ensinar, mas você não vai dirigir agora. E querido, quando eu tinha ali aproximadamente meus 14 anos, eu aprendi a dirigir. E querido, eu fiquei dos 14 até os 17 enchendo o saco do meu pai. Me deixa dirigir, me deixa dirigir, me deixa dirigir. Deixa eu pegar o carro, deixa eu andar. Ele falava, não, só quando você tirar a carteira. Só quando você tirar a carteira. Só quando você estiver habilitado para poder dirigir. Esse carro aqui, filho, não é só meu, é seu também. Isso aqui te pertence. O que é meu é seu, ele falava para mim. Mas você ainda não está preparado. Você ainda não tem habilitação para poder dirigir. E eu ficava indignado. Meu Deus, mas por que? Eu já sei dirigir. Eu sei dar seta, né? Que hoje em dia algumas pessoas desaprenderam a dar seta, né? Eu sei andar em uma única faixa. Que tem gente também que acha que paga 2 IPVA, aí anda no meio assim, né? Eu sabia fazer tudo isso. Por que que eu não posso dirigir? Ele falava, não é o tempo. É seu, mas não é o tempo. E eu ficava sem entender, mas se é meu e eu não posso pegar, como assim? E esse tempo não vai chegar nunca? E eu ficava me perguntando, por que que eu não posso? E aí eu completei 18 anos, né, tirei minha habilitação. E aí, beleza, né? Comecei a dirigir, comecei a fazer algumas coisas. E aí, teve um dia que eu cheguei para ele e falei, pai, o tanque tá na reserva. E ele falou, tá, e você não vai abastecer, não? Falei, e eu? Falou, é, você tem que abastecer o carro. Falei, não, pai, mas não, oxe, o carro é seu também. Você tem que abastecer. Quanto tempo? Você foi até onde? Ah, eu fui ali, a Dalila morava lá atrás de São Cristóvão. E eu morava aqui no centro, atrás de Supercenter. Então, dava uma caminhada boa, né? E aí, namoro novo e tal, queria ir lá de manhã, queria ir lá à tarde, queria ir lá à noite. Rapaz, eu acho que eu andava umas duas Cuiabá por semana, só indo lá e voltando, indo lá e voltando. Ela tinha uma motinha na época, uma Krypton, e eu falava, não, você não vai mais andar de moto, eu vou levar você. Aí depois que eu comecei a pagar, eu falei, não, volta pra Krypton aí. Era uma Doblon 1.8, menino, pesada, fazia umas 6 aqui na cidade. Eu falei, volta pra Krypton aí. 50 anos, você anda o mês todo aí com o tanque. E aí, querido, eu comecei, né, aí teve uma vez que o pneu furou e tal, e aí eu falei, pai, o pneu furou, ele falou, vai lá e troca. Eu falei, como assim vai lá e troca? Aí ele mandou o contato, toma aí o borracheiro, ele vai aí, vai pagar pra você, vai pagar pra você não, você vai pagar pra ele, ele vai arrumar. Eu falei, caramba, cara, no final do mês eu vi, meu Deus do céu, já foi combustível, já foi pneu. E aí eu comecei a lembrar, né, por que que eu queria ter o carro naquela época? Eu queria ter o carro, querido, não era para poder ajudar a minha mãe, né, fazer uma compra. Não, mãe, vou levar você no mercado. Não, eu queria o carro para poder me aparecer, para poder chegar na escola, né, de carro com os amigos e tal, né, fazer aquela média, olha só, estou dirigindo e não sei o quê. E meu pai falava, não é o tempo, é seu, mas não é o tempo, porque ainda é imaturo. Depois, querido, que o tempo foi passando, eu fui vendo e falei, meu Deus, quanta infantilidade. Se eu soubesse que um carro é muito mais que isso, se eu soubesse que um carro é custo, se eu soubesse que um carro custa vidas também, meu Deus, como que eu era imaturo àquele ponto? E o Senhor foi ministrando para mim aquela experiência, e Ele falando, olha só, muitas vezes é assim com os meus filhos. Eles querem coisas, eles pedem coisas, e aí eu pensava, meu Deus, o que que poderia acontecer se eu tivesse pegado o carro naquela época? Será que eu poderia ter, sei lá, me acidentado outra pessoa? Sendo levado pela emoção e outras coisas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração aquela experiência, dizendo, olha só, muitas vezes é assim. Vocês têm pedido tantas coisas para mim, mas vocês ainda são tão imaturos. Porque diante da primeira adversidade, vocês mudam as confissões. E eu tenho coisas maiores para vocês. Mas vocês ainda não passaram do primeiro nível. Tem coisas, queridos, que vão chegar na sua vida, que são grandes. Mas acompanhada dessas coisas grandes, vem consequências grandes também. Jesus, querido, Ele estava pagando um alto preço para morrer por mim e por você. Ele tinha maturidade para viver o que Ele estava vivendo. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas ao Senhor. E não é que Ele não quer dar. É que a gente ainda não ultrapassa determinados níveis de crescimento espiritual. Ano após ano passa, a gente não muda a nossa boca. Ano após ano passa, a gente continua confessando errado. Ano após ano passa, a gente continua falando errado. Ano após ano passa, a gente continua praguejando, dizendo errado, Ah, não vai dar certo, não vai funcionar, isso aqui não vai prestar. Não, meu irmão, não é assim que a gente deve agir. A gente está vivendo um nível de maturidade. Quanto tempo você já está aqui escutando essa palavra, escutando a palavra rema? É tempo de crescer, meu irmão, é tempo de viver coisas sobrenaturais de Deus. E aí, muitas vezes a nossa oração está errada. O nosso pedido a Deus está errado. Quando a gente deveria consertar a nossa vida e falar, meu Deus, já se passaram tanto tempo e eu ainda estou vivendo esse nível. Não, não, eu tenho que crescer. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que avançar. Sabe, querido, que eu sou pai de um bebezinho que vai fazer 10 meses agora e pensa numa fase boa. Cada dia é uma novidade. Né? Cada dia é algo novo. Mas sabe que eu não quero que o Israel fique vivendo essa fase 2, 3, 4, 10 anos da vida dele. Imagina só, querido, Israel com 10 anos e eu ainda tendo que dar comida na boca dele. Fala, não, esse menino tem problema. Esse menino tem que ser curado em nome de Jesus. Imagina só Israel com 10 anos e eu ainda tendo que trocar ele, ainda usando fralda. Sabe, querido, que muitas vezes a gente está assim na nossa vida espiritual. O Senhor está lá de cima dizendo, meu Deus, ele não vai sair desse nível, não. Ele não vai sair dessa imaturidade, não. Ele não vai sair desse comodismo, não. Ano após ano, já fez o rema, já está formado e continua falando errado. Continua dizendo as coisas erradas. Eu quero tanto liberar coisas sobre a vida dele. Eu tenho tantas promessas para liberar sobre ele. Mas ele ainda não passou do primeiro nível. Ele não vai aguentar o que eu tenho para ele. E Deus está lá, querido, esperando liberar coisas para você. E muitas vezes a gente continua vivendo esse nível de imaturidade. A gente continua vivendo, querido, as mesmas coisas quando Deus está nos cobrando, dizendo, ei, é tempo novo, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de desenvolver, ei, é tempo de começar a declarar certo, mesmo quando você não está vendo, é tempo de chamar a existência quando muitas vezes não está chegando, é tempo de começar a mudar as confissões, é tempo de parar de declarar o que você está vendo e começar a declarar o que a palavra de Deus diz. É isso, querido, que Deus ele pede você com maturidade espiritual. E aí você vai começar a viver o sobrenatural dele. Você vai sair de uma categoria de menino e vai entrar agora numa categoria de herdeiro. Onde você vai começar a acessar tudo que Deus já te prometeu, porque você agora é maduro espiritualmente. No quesito confessar, que é o que nós estamos falando. Amém? Eu quero ler outro texto com você, que está lá em Gênesis, no capítulo 17. Vai comigo lá para esse texto. Diga assim comigo, hoje eu vou receber tudo aquilo que Deus já me prometeu. Gênesis, capítulo 17, no verso 1. Eu comecei falando nisso, nesse texto específico, lá no primeiro domingo de ceia desse mês. Quero passear com você aqui em mais algumas verdades. Gênesis, capítulo 17, no verso 1. Todos encontraram? Bíblia diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha só que coisa poderosa, o Senhor começa a prometer coisas a Abrão aqui. E ele diz, olha só, eu vou fazer uma aliança com você e eu vou te multiplicar. Não uma multiplicação comum, mas uma multiplicação extraordinária. Querido, eu libero sobre a tua vida nessa noite uma multiplicação extraordinária. Não uma multiplicação comum, não uma multiplicação mediana, querido, mas uma multiplicação extraordinária. Aonde você colocar a mão, vai multiplicar de forma extraordinária. Aonde você colocar os teus pés, vai multiplicar de forma extraordinária. Os teus filhos, querido, vão avançar de uma maneira extraordinária também. E aí a Bíblia diz no versículo 3 que Abraão se prostrou o rosto à terra e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será paz de numerosas nações. Sabe, querido, o Senhor sabia o desejo de Abraão de ser pai de multidões. Sabe, querido, o Senhor, Ele sabe o desejo do mais íntimo do teu coração. E nessa noite, querido, eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai começar a trabalhar para que isso aconteça. Só que a Bíblia, ela é muito interessante porque todas as vezes que ela dá uma promessa, ela dá uma condição para que essa promessa aconteça. E a Bíblia diz que o Senhor ia fazer Abrão pai de numerosas nações. Era algo que ele desejava muito, era algo que ele queria muito. A Bíblia diz que Abrão já era avançado em idade, a sua esposa também já era avançada em idade, ainda por cima era estéril, e eles não tinham um filho, que era o desejo deles. Mas o Senhor sabe, querido, o íntimo do coração de Abrão, sabia, e sabe o íntimo também do teu desejo. O Senhor sabe o que você tem desejado no coração. E eu declaro, meu irmão, que vai se cumprir. Pastor, está muito difícil, meu Deus do céu, não vai acontecer. Meu irmão, vai acontecer sim. Vai acontecer sim. A gente nunca pode perder a esperança na palavra, meu irmão. Ela é a nossa fonte de vida. Ela é aquela que nos faz levantar todos os dias. É aquela que nos faz dormir, mas com expectativa de no outro dia as coisas continuarem crescendo e avançando. Ei, você nunca pode perder a fé na palavra de Deus, meu irmão. E a Bíblia diz lá no versículo 5, Abrão já não será mais o teu nome, mas agora será Abraão, que quer dizer pai de numerosas nações. Sabe, querido, que todas as vezes que Deus ele te dá uma promessa, e essa promessa ela vai acontecer, mas primeiramente ele muda a tua boca. O Senhor começou a prometer a Abraão que ele iria viver uma multiplicação extraordinária, que ele seria pai de numerosas nações, mas o Senhor começa a avaliar e dizer, se ele não mudar a boca dele, ele não vai viver nenhuma das minhas promessas. Sabe, querido, um dos lugares onde mais existe propósitos é no cemitério. Quantas pessoas têm morrido, ou têm corrido seus propósitos de maneira errada, e tem passado a vida aqui, que é um tempo tão temporário, e não tem cumprido a vontade de Deus, não tem vivido as promessas de Deus. Não é porque Deus não quer, ou muito menos porque Ele não já liberou, mas é porque não tem mudado a sua boca. O Senhor disse, Abraão, você vai viver coisas poderosas, multiplicações, pai de multidões, você vai ser conhecido. Mas você não pode mais permanecer com esse nome, porque agora o teu nome, ele deve estar ligado com aquilo que você vai viver em mim. E a Bíblia diz que o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões, ou seja, agora as pessoas começavam a chamar ele de pai de multidões, da promessa dele. Sabe, querido, eu não estou dizendo para você ir no cartório do segundo ofício aqui na avenida e mudar o teu nome. Não, 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 não. Às vezes você quer viver algo sobrenatural de Deus em prosperidade, aí você vai lá no cartório e fala, não, agora coloca o meu nome de Maria Rica. Não, não estou pedindo para você mudar o teu nome, colocar o nome daquilo que você quer viver. Mas sabe, querido, não importa se o teu nome é João, se é Maria, se é José, se é Epaminondas, se é... Não importa o teu nome, se você mudar a sua boca, as coisas vão começar a acontecer. Se você mudar, querido, as suas palavras e começar a declarar, as coisas vão acontecer. O que é que Deus já prometeu para você? O que é que Deus já disse para você que ia acontecer? O que é que alguém inspirado por Deus já disse o que ia acontecer? Para de ficar pensando e começa a abrir a sua boca e declarar. Pai, obrigado pelo meu carro. Eu sei que o Senhor já prometeu, mas agora eu começo a chamar a existência. Pai, obrigado por novas oportunidades. Obrigado, Senhor, por aquele contrato milionário. Obrigado, Senhor, por aquela porta aberta naquela empresa. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pela minha liderança. Obrigado, Senhor, pelo meu patrão, pelo meu chefe, seja lá o que for, querido, mas começa a abrir a sua boca e declarar o que você quer. Porque existem pessoas, dezenas de pessoas, na verdade todos vocês aqui, estão cheios de promessas de Deus. Estão cheios de promessas de Deus. Porque a Bíblia diz, querido, que tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que no início da criação, lá em Gênesis, tudo que ele ia fazendo, ele ia dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Sabe, querido, o Senhor não olhou para você e falou, vixe, errei pela primeira vez, joga fora. O Senhor te criou e disse, eu vi que ele era bom. Eu vi que ele funciona. Eu vi que ela nasceu para ser um sucesso. Eu vi que ele nasceu para crescer. Eu vi e o criei e vi que o era bom. Mas por que que muitas vezes nós não estamos vivendo, querido, a plenitude do propósito de Deus? Existe uma série de fatores, mas nós estamos falando sobre o falar. E esse é um dos fatores mais importantes, querido, porque nós não estamos vivendo as promessas de Deus, porque não estamos abrindo a nossa boca e confessando. Eu falei aqui no domingo de ceia que aproximadamente um ser humano, um homem, ele fala 15 mil palavras por dia. Eu creio que a mulher ela vai falar umas 50 mil palavras por dia. A minha mulher fala certeza. E geralmente ela quer falar à noite, que é hora de dormir, que é hora de descansar. A gente tem todo um dia, tem todo uma manhã, uma tarde juntos para falar. E ela fala, ela não para de falar não. Mas aí chega a noite, ela quer continuar falando. Eu falo, amor, vamos dormir. Vamos descansar. Não, mas eu ainda não terminei. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que você não terminou? O que você falou que você não terminou ainda? Às vezes a gente tem tempo de comunhão na casa de um irmão, ou outras pessoas vão lá em casa, e às vezes ela fica falando com a esposa do irmão, e eu falando com o irmão, e querida, a gente fala, eu e o irmão, fala, quando a gente vê, deu 15 minutos, a gente já falou sobre tudo, a gente já falou sobre política, sobre futebol, sobre pesca, sobre tudo, o irmão contou de onde ele veio, onde ele nasceu, como ele conquistou o emprego, quando a gente vê, 20 minutos, e ela e a esposa lá ainda estão começando a história, então mulher, eu vim lá do Paraná, aí eu conheci ele, eu falo, meu Deus do céu, é muita palavra. Mas sabe, mulher, que isso é um ponto positivo para vocês. Porque se um homem ele fala 15 mil palavras e vocês falam 50 mil palavras, é uma oportunidade de vocês falarem mais a palavra do que muitas vezes a gente homem. Eita glória. Dessas milhares de palavras que a gente fala, quantas delas têm sido para chamar a existência do teu propósito? Eita glória. Quantas delas têm sido para chamar a existência de um casamento melhor? Quantas delas têm sido para abençoar os teus filhos? Quantas vezes, querido, você se acorda de madrugada, ou quando teu filho está dormindo, você vai lá e coloca a mão sobre a cabeça dele, vai ser próspero, vai ser abençoado. Aleluia, ele vai crescer e vai avançar. Não vai ser contaminado pelas iguarias do mundo, mas como Daniel e seus amigos vão decidir não se contaminar com as iguarias desse mundo e vão prosperar e crescer. Vão ter oportunidades, vão se desenvolver, vão ser ótimos profissionais naquilo que decidirem fazer segundo o propósito de Deus. Quantas vezes você tem destinado palavras do teu dia para chamar a existência sobre coisas que você quer? Aleluia. A gente precisa, meu irmão, começar a mudar as nossas confissões, se a gente quiser viver o sobrenatural de Deus. Pastor, eu não estou vivendo o sobrenatural de Deus porque eu nasci numa família pobre. Não, é porque você não abriu a sua boca. É porque você ainda não abriu a sua boca. Pastor, eu não estou vivendo o sobrenatural de Deus porque a mulher que eu escolhi, ela não quer pegar junto comigo, não quer pegar junto com o meu propósito. Não, não, é porque você não abriu a sua boca. Pastor, eu ainda não estou vivendo o sobrenatural de Deus, porque na empresa eu não consigo crescer. Lá em uma panelinha, onde ele, o chefe, o gerente só promove quem é amigo dele, quem faz as coisas erradas. Não, 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 não é por causa disso, é porque você não abriu a sua boca. Porque não importa onde você estiver, a palavra vai funcionar. Não importa onde você estiver, no ambiente que você estiver. Se a tua boca, querida, ela estiver alinhada com a palavra, vai funcionar, vai crescer. Aleluia. Eu cresci num lar cristão, quando eu tinha mais ou menos uns 8 meses de vida. Os meus pais, eles se converteram. A minha mãe, ela era desviada e o casamento deles estava indo de mal a pior. Eles estavam mal financeiramente, eles estavam mal espiritualmente, eles estavam mal em todas as áreas que você imaginar. Mas aí, graças a Deus, essa palavra chegou. E no ano de 1999, o Senhor entrou na vida da nossa família. Eu tinha 8 meses de vida quando a minha família se converteu ao cristianismo e a gente começou a servir ao Senhor. E eu, juntamente com a minha irmã, a gente foi contraído por uma doença que até então, na época, não tinha cura, rinite alérgica. Eu não sei se hoje tem cura ou não, nunca mais pesquisei sobre essa doença, porque eu não perco meu tempo pesquisando doença, eu invisto meu tempo lendo a palavra. Eu não sei, querido, qual é o próximo vírus que vão criar ou vão inventar. Eu não sei. Eu sei que a palavra de Deus, ela me blinda de qualquer enfermidade que porventura possa existir. Mas a gente foi contraído, né? A gente herdou por meio do meu pai, a minha avó ela tem esse problema, o meu pai tinha esse problema, e automaticamente eu e a minha irmã, a gente herdou esse problema de rinite alérgica, de problemas respiratórios no pulmão. E eu me lembro que um bom tempo da minha infância, eu me recordo disso, daqueles inaladores, eu nem sei se existe mais isso, mas quem lembra aqui do inalador? Era uma máquina muito barulhenta, né, que saía uma fumaça dela, e sabe, querido, aquilo era perturbador, aquilo me incomodava muito, mas era necessário. Eu me lembro de várias vezes a minha mãe segurando a minha mão, né, e eu via as lágrimas dos olhos dela, enquanto eu chorava e gritava esperneando, e ela ficava com aquele inalador lá, porque era necessário para mim naquele tempo. E eu lembro muito bem da voz dela dizendo, filho, você é sarado e curado. Filho, a palavra do Senhor Jesus, ela funciona em você. A palavra de Deus, ela vai ter efeito na sua vida. Hoje parece estar difícil, mas a palavra, ela está entrando no seu coração. E não foram uma nem duas, mas foram várias vezes. Eu tenho essa cena muito forte no meu na minha mente. Até que um dia, querido, por tanto declarar e chamar a existência, a gente foi no médico e o médico falou, não, essas crianças elas não têm mais nenhum tipo de enfermidade. Mas isso é muita loucura, porque essa doença ela não tem cura. O certo era os seus filhos passarem o resto da vida tendo esse problema. Principalmente quando tem mudança climática. A gente morava numa região onde tinha, né, muita diferença de clima. Mas, querido, de uma forma milagrosa, porque chamamos a existência, a gente foi curado naquele momento. E nunca mais, querido, aquela enfermidade, ela veio assolar a minha vida. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você precisa. Talvez é algo de milagres. Mas sabe que a solução para isso é você abrir a sua boca e começar a chamar a existência. Se você quer viver, querido, milagres sobrenaturais de Deus, você precisa abrir a sua boca e confessar e andar à altura daquilo que Deus já prometeu para você. Como é que você quer, querido, que o seu filho fique e se torne? A sua filha. Pastor, eu quero que o meu filho, ele se case com uma bela mulher, com uma mulher honesta, com uma mulher íntegra. Pastor, eu quero que o meu filho, ele tenha um bom emprego. Pastor, eu quero que o meu filho, ele cresça e avance naquilo que ele decidir para a vida dele. Bacana. Mas quanto tempo você tem investido de palavras sobre isso que você deseja na vida do teu filho? Porque eu conheço muitas pessoas que querem que os filhos se tornem algo, mas não investem tempos nem palavras sobre a vida deles. Sabe, querido, é chegado um tempo onde nós, como pais, precisamos investir palavras sobre a vida do nosso filho, sobre a vida da nossa família, sobre o nosso casamento. A gente iniciou ontem um evento chamado Edificando Pais e Filhos. E sabe, meu irmão, se você quer edificar a tua casa, você precisa abrir a sua boca e começar a confessar. Começa a parar, querido, de dizer que o seu filho não vai prestar, que o seu filho não vai fazer isso, que o seu filho é burro, que o seu filho não presta. Para de lançar palavras de maldição. Começa a lançar palavras de vida sobre a vida dele. Começa a lançar palavras de vida sobre o teu casamento. Começa a lançar palavras de vida sobre aquilo que você deseja chamar à existência. E, querido, faz algo. Toma uma altura naquela situação. Mas, pastor, o meu filho ele já é adulto. Querido, e daí? A palavra de Deus não diz que só vai funcionar quando é pequeno, não. Não importa o tempo, a estação, ela continua mudando. Se você quer transformação, meu irmão, então continua chamando a existência. Pastor, e durante quanto tempo? Não sei, continua chamando a existência. Às vezes a gente é pego, querido, por uma armadilha do diabo, chamado distração. O diabo, ele não tem o poder de te parar. Mas o diabo, ele pode te distrair. Ele pode te distrair. Sabe que Deus ele já projetou um destino para você? E existe uma rota divina para você alcançar aquele destino. Mas sabe, querido, entre o ponto de partida e até o destino daquilo que Deus te prometeu, existe uma jornada. E é nessa jornada que muitas vezes os cristãos eles têm caído. Por quê? Porque o diabo tem os feito distrair. Tem colocado distrações no meio do caminho. Onde muitas vezes a gente como cristão tem caído nessas distrações. Temos perdido o foco naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembro que quando eu casei, eu e a minha esposa, a gente foi para Campina Grande fazer a escola de ministros. E eu fui de carro para lá. Eu já tinha feito essa viagem outras vezes. E a média que eu gastava, né, para fazer essa viagem era mais ou menos de 2. No máximo que eu fiz foi 3, 4 dias. Querido, com a Dalila eu fiz 5. Em 5 dias. E aí eu coloquei a meta, né? Eu vou sair de Sinop e eu vou dormir lá em Barra do Garça. Né? Vou andar, eu não me lembro agora quanto que é a distância, alguém sabe aí de Sinop até Barra? Acho que dá mais de 1.000 quilômetros, né? Não lembro agora de cabeça, mas o meu destino era dormir lá em Barra do Garça. Eu dormi em Primavera do Leste, querido. A cada posto que parava, a gente tinha que parar, tinha que ir no banheiro, tinha que comer alguma coisa. E o almoço, que era para durar 15 minutos, durava uma hora. E fomos indo. E dia após dia, eu saí daqui na segunda-feira, eu cheguei lá na sexta-feira à noite. Uma viagem que, pelos meus cálculos, falei, não, vai ser uns 2, 3 dias. Eu gastei quase 6 dias para chegar. Distrações no meio do caminho. Na volta eu fiz diferente, falei, ó, vou pagar uma passagem para você. Vai de volta. E aí eu paguei uma passagem pro meu pai comigo, né? Era ir de volta, então eu falei, não, vai você para lá e vem meu pai para cá. E, querido, ele chegou lá no dia 28 de dezembro. Da madrugada do dia 28 pro 29 a gente saiu, eram as 3 horas da manhã. E a gente foi, a gente foi parar meia-noite. Tínhamos passado de Brasília. Dormimos lá, a gente saiu de lá, querido, no dia 29, dia 30 a gente estava aqui. Não façam isso, crianças, é muito perigoso. Mas a gente estava focado, estava permanecendo ali naquilo que a gente queria chegar. E sabe, querido, que muitas vezes a gente, no meio da nossa caminhada, a gente tem se distraído. Temos perdido o foco, temos perdido a atenção, porque o diabo tem colocado coisas no meio do caminho. A gente precisa continuar mantendo a nossa boca alinhada com a palavra. Em todo tempo e o tempo todo, não importa o tempo. O tempo, muitas vezes, é uma distração do nosso linguajar segundo a palavra. Você começa, querido, confessando a palavra, e aí passa uma semana, não muda. Passa um mês, não muda. Passa 2 meses, não muda. E aí você já começa a enfraquecer. Querido, não importa quanto tempo vai passar, você continua chamando a existência. Da mesma forma como se naquele dia, naquele minuto, Deus tivesse prometido aquilo para você. Eu me lembro de uma história de uma irmã que ela queria muito que o marido dela se convertesse. Querido, pensa num homem duro, pensa num homem difícil. Pensa num homem ruim de fato, ele odiava a crente. E aquela mulher, durante 7 longos anos, ela chamava a existência. Às vezes o culto estava tão lotado, que as pessoas ficavam de pé, e aí ela pegava a bolsa dela e colocava assim do lado, e as pessoas perguntavam, tem alguém aqui, tem o meu marido? E aí começava o louvor, começava a palavra, e passava 15 minutos, 20 minutos. Pessoa, o marido não vai chegar não, ele está chegando. E acabava o culto e nada de vir. Mas ela, pela fé, em nome de Jesus, ele vai sentar aqui um dia. Em nome de Jesus, o meu marido vai se converter. Em nome de Jesus, o meu marido vai aceitar Jesus. E durante 7 anos, aquela mulher, debaixo de muita fé e perseverança, ela colocava lá a bolsa dela, guardando no lugar do marido, na expectativa. Sabe, querido, que a gente tem que começar a agir debaixo de fé, diante de algumas coisas. A gente tem que começar a dar passos de fé. Tem pessoas aqui que estão chamando a existência do segundo carro, do terceiro carro. Deixa eu te dar um conselho hoje, quando você chegar na tua garagem, não põe o carro que você tem no meio não, põe do lado. Porque se você tivesse o outro, ele não ia ali estar do outro lado. Começa a dar lugar para o novo carro que está chegando. Pega o teu carro ali, já coloca do lado e fala, pai, obrigado porque o novo carro está chegando. Olha o lugar dele aqui, ó. Eu estava ocupando o lugar dele, mas agora eu tirei, ele está chegando, olha aqui, ó. Aleluia. E durante 7 anos, querida, aquela mulher chamou a existência da conversão daquele marido. Em uma apresentação de paz, depois de muita insistência, falou, vamos lá, a nossa filha vai se apresentar, vai hoje, depois de muita insistência ele foi. E querido, naquele culto, Deus tocou naquele homem e ele se rendeu aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, ela não recebeu a conversão do marido naquele dia, ela já tinha recebido há 7 anos atrás, lá, quando ela declarou e disse, ele vai se converter. Ela simplesmente estava agradecendo a manifestação daquilo que estava para acontecer. Quando o Senhor liberou uma palavra sobre aquela figueira, querida, ela não aconteceu no outro dia, ela aconteceu no momento que Jesus soltou. Querido, não é porque você não está vendo que Deus ele não está trabalhando a teu favor. Talvez você não está conseguindo enxergar, mas as tuas palavras estão construindo um futuro espiritual, onde as coisas vão começar a mudar de cenário e melhorar para você. Sabe, meu irmão, daqui a 5 anos, onde você vai estar, não é culpa do teu patrão, não é culpa do governo atual, não é culpa de ninguém. É culpa das suas palavras que estão conversando coisas erradas ou coisas certas. Daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Em quem você vai colocar a culpa dessa vez? Para! de começar a encontrar as desculpas, meu irmão, eu começo a declarar a palavra e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Eu queria estar chamando o grupo de louvor, a gente está caminhando para se encerrar. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Oh, aleluia. Quero ler mais um texto com você que está lá no livro de João, no capítulo 9, a partir do verso 1. Todos encontraram João capítulo 9, no verso 1. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom em todo tempo. Repita mais forte isso: Deus é bom em todo tempo. João 9, 1, a Bíblia diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só que é a pergunta dos discípulos. Eles não estavam, nesse momento, preocupados se Jesus poderia curar aquele homem, mesmo que eles já tinham visto tantos milagres de Jesus. Eles ficavam olhando para aquele cego e falavam: meu Deus, quem que errou para ele ser cego desse jeito? Aí olha só o que Jesus falou. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória dele, manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz desse mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E voltou vendo, meu irmão. Ele não voltou cego. Ele não voltou com 50% da visão. Ele não voltou com 90% da visão. Ele voltou vendo. Porque, querido, aquilo que Deus inicia e Ele completa. Deus, Ele não começa algo e deixa pela metade, não. Aquilo que Deus iniciou, Ele vai completar. Aquilo que Ele começou na sua vida, meu irmão, Ele vai completar e vai até o final. Mas muitas vezes a gente está como os discípulos, perguntando por que determinadas coisas têm acontecido. E o Senhor, Ele dá uma lição para aqueles discípulos e diz: e daí quem pecou? Não foi nem ele que pecou, não foi nem os pais que pecou. Foi para a glória de Deus se manifestasse nele por meio da cura. Simplesmente, se ele crer, ele vai começar a voltar a ver. E sabe, querido, eu recebi uma mensagem essa semana. E isso me alegrou muito. Porque o que a gente prega e ensina aqui, querido, não é palavra motivacional. É palavra real. As pessoas que pregam aqui, sobem aqui para ensinar e para ministrar, elas não estão motivando você. Elas estão pregando o que a palavra de Deus diz, porque funciona. O que eu falei aqui para você, querido, não foi coisa da minha mente, eu não inventei. Foram coisas que aconteceram, porque pessoas praticaram a palavra e funciona. O Verbo da Vida, querido, ele tem o objetivo de te ensinar uma palavra prática, eficaz, que se você sair, querido, por aquela porta e começar a praticar, as coisas vão começar a acontecer. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma irmã aqui da igreja. Ela falou assim: paz, pastor Guilherme, aqui... Eu ia falar o nome da irmã, mas não vou falar não. Paz, pastor Guilherme, tudo bem? Gostaria de dar um testemunho sobre a palavra do culto de domingo. Quem é que estava domingo? Foi um tempo poderoso, pastor Wellington, debaixo de muita unção, ministrou aqui poderosamente. E ela disse assim: tive um problema com uma entrada de recurso esse mês. E por esse motivo estava faltando metade do meu aluguel. Eita, parece que está contando a história de muitas pessoas aqui, né? Até a minha, algumas vezes, já aconteceu. Naturalmente não tinha como aquele dinheiro entrar. E nesse contexto, o Espírito Santo me direcionou a fazer uma oferta domingo. Eu agi por fé e comecei a declarar que os recursos já tinham chegado. Na segunda, uma das mães das crianças que eu atendo a domicílio, sem eu falar nada, disse que eu poderia cobrar mais na hora-aula que ela iria pagar. Olha que benção, querido. Vai receber um aumento de domingo para segunda. Quantos aqui creem que você vai receber um aumento amanhã? E aí ela muito animada contou isso, mas aí ela continuou na mensagem. Só que na terça-feira, o piso da minha cozinha quebrou. Vê se não é o Satanás. A menina, ela não tinha nada. E aí ela dá um passo de fé. E aí na segunda ela recebe um aumento. Na terça-feira, Satanás quebra o piso da casa dela. E aí ela disse que naquele momento veio o pensamento de murmuração. Mas no mesmo instante, o Espírito conduziu para que ela não mudasse as suas confissões. Aleluia. Sabe, querido, o diabo, ele pode levantar coisas diante de você, mas você não vai mudar a tua palavra. Você vai declarar cura mesmo que o teu corpo está cheio de dor. Você vai declarar prosperidade mesmo que a tua conta esteja negativa. Você vai declarar restauração no teu casamento mesmo que você está prestes de ir no cartório amanhã se divorciar. Porque a nossa palavra, ela não muda em meio às circunstâncias. O que Deus falou vai acontecer. E aí ela disse que ela não mudou as declarações dela mediante aquela circunstância. Porque eu fico imaginando ela, meu Deus do céu, eu já não tinha um dinheiro para pagar. E aí de uma forma milagrosa eu recebo um aumento. E agora o que eu tenho para pagar, eu vou ter que consertar o piso da minha casa. Mas ela disse que não mudou as confissões. Continuou declarando a existência. Resumindo, ela falou. A imobiliária começou a arrumar o piso e pelo fato do que aconteceu, eles me isentaram do aluguel desse mês. Quantos aqui creem em isenções de aluguéis? Sabe, querido, eu nunca vi um imobiliário chegar para você e falar, ó, esse mês você não vai pagar, não. Alguém já viveu isso? Eu nunca vivi. Ó, esse mês é free, é grátis. Pelo contrário, para você entrar, você tem que dar uns 3 calção, né? Mas de uma forma milagrosa, a imobiliária ligou para ela e falou, não, ó, esse mês você não vai pagar, não. E outra, a gente vai consertar esse piso que Satanás quebrou aí. E outra, você recebeu o aumento e vai ficar com dinheiro, não vai precisar gastar para pagar o piso, não. Aleluia, querida, não sei quanto a você, mas Deus faz milagres. Eu não sei o que você precisa para acontecer amanhã, mas vai acontecer se você crer. Vai acontecer se você não mudar as suas declarações. Vai acontecer se em meio à dificuldade você continuar falando, a palavra funciona. A palavra funciona, a palavra funciona, vai acontecer na minha vida. Aleluia, querido. Oh, aleluia, as coisas vão acontecer se a tua boca ela não mudar. Eu fico imaginando Paulo e Silas lá presos, acorrentados. Eu queria que você já ficasse de pé. Aleluia. Presos, acorrentados, esquecidos. Não tinham telefonema, não tinham WhatsApp. As pessoas que tinham enviado eles não tinham mais notícia. E à meia-noite lá, eles tinham tomado uma surra, tinham tomado um açoite. Meu Deus do céu. E como Fernando Leal disse aqui, aqueles homens prenderam os pés, aqueles homens prenderam as pernas, mas aqueles homens esqueceram que a força deles não estava no braço, a força deles não estava nas pernas, a força deles estava na sua boca. Querido, podem arrancar tudo de você, enquanto você ainda tiver uma boca e uma língua, vai acontecer. Não importa a situação que você estiver, enquanto a sua boca ainda estiver disponível, ainda tem reversão, ainda tem coisas para acontecer, as coisas ainda vão funcionar. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a entoar cânticos. E querido, não foram baixos, não foram canções baixas, foram tão altas que os presos do lado escutavam. E eu fico imaginando aqueles dois homens falando, Deus, Ele é bom, a palavra dEle não muda. A gente pode estar aqui preso, esquecido, mas algo vai acontecer e Deus vai trazer um milagre. Obrigado, Deus. Porque a bênção que já está sobre mim vai continuar percorrendo sobre a minha geração. Oh, aleluia. Aquilo que começou lá em Atos, Senhor, vai continuar afetando a minha vida, a vida de Silas aqui também. E eu fico imaginando nada acontecendo, mas eles não mudando a confissão. Talvez minutos se passaram e nada aconteceu, mas eles não mudaram a confissão. E eu fico imaginando que talvez até horas se passaram e nada ainda continuou a não acontecer, mas eles não mudaram a confissão. A Bíblia diz que de repente, oh aleluia, à meia-noite, os grilhões começaram a tremer, as cadeias começaram a se abrir. E aqueles homens foram libertos pelo poder da sua boca. Tem algo, querido, para acontecer nessa noite. Você precisa abrir a sua boca e confessar. Tem algo para ser liberado para você, querido, nesses dias. E se você abrir a sua boca e chamar a existência, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Pastor, amanhã é dia 20. E faltam 10 dias ainda para me bater minha meta, querido. Vai acontecer. Mas, pastor, é mais da metade. Vai acontecer. Deus, Ele vai enviar pessoas lá. Deus vai enviar pessoas para você. Aleluia, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Oh, aleluia. Aleluia, porque Ele é um Deus de milagres. Aleluia, a bênção dEle, querido, está sobre as nossas vidas. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e começa a declarar. Oh, aleluia. Deus é bom.